Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira. Hoje eu vim até gravar de chinelo. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata. Um projeto novo, também não tão novo assim, mas que busca estudar os assuntos ditos herméticos, as ciências ocultas, um pouco do esoterismo com um S, trazendo a uma linguagem atual, a uma linguagem acessível, dando uma tônica bem popular aí para que seja um debate de acesso para quem quiser, certo? Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, daqui a pouco até vou explicar que ele é um pouquinho mais extenso do que esse jovem projeto, dá uma fuçadinha na internet, nas nossas redes sociais. Primeiro no Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
No YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
Qualquer outra coisa que vocês queiram conversar conosco, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Manda crítica, manda dúvida, manda sugestão. Tenho visto aí, o pessoal tem interagido muito no Instagram, tá super legal, no Facebook. Às vezes o pessoal até manda umas mensagens aí. É isso. Vem trocar ideia com a gente. Dentro do tempo aí, a gente conseguindo organizar as coisas, vamos responder. Enfim, vamos evoluir essa conversa.
É isso, certo? Aí.
Ah, inclusive, surgiram temas também. Que hoje, o que nós conversaremos aqui, o tema desse programa, foi uma sugestão do pessoal, tá? Instagram, diariamente com conteúdos próprios, Facebook também. E, logo mais, teremos mais algumas novidades para vocês, tá?
Novos
Inclusive...
convidados, novos...
Ah, não percam. Próximo programa da semana que vem, vamos ter uma convidada super especial.
Surpresa,
A pessoa aí tá bombando nas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito.
Vai ser
Não
muito
percam,
legal.
não
Vai ser
percam.
muito legal mesmo.
E claro, se vocês curtem esse bate-papo, se vocês curtem essa troca que nós fazemos aqui com a Semente Abstrata, dá uma força para nós, compartilha com seus amigos, curte as publicações, comenta, que esse engajamento movimenta e cria relevância para a gente aparecer mais nos mecanismos de busca, enfim, para a gente conseguir ampliar um pouco esse trabalho. Certo?
Beleza.
João, acho que você tem primeiro um recado para falar pro
Isso,
pessoal.
uma pequena divulgaçãozinha. É um pequeno, um mini workshop, uma oficina de 4 horas de duração sobre mitologia grega e sua associação com astrologia e o tarô maior, os arcanos do tarô maior. Vai ser um encontro no sábado, dia 27 de outubro, começando às 14h30 e terminando às 19 horas, com meia hora de intervalo. Então eu vou falar sobre mitologia grega, greco-romana, que é sensacional, é um assunto muito rico e vai ser muito legal. E principalmente tendo ainda essa associação, trazendo essa associação, essa relação com a astrologia e com o tarô. Para inscrições, pode mandar um e-mail para contato@sphinx.com.br. Sphinx se escreve Sphinx. Sphinx. As inscrições são pelo Eventbrite, as vagas são limitadas e também informações e também sobre as inscrições, vocês podem ligar para o telefone 11-2667-0744 a partir das 15 horas. O endereço é Avenida Doutor Arnaldo, número 1639, na Sobreloja, a 200 metros da Estação Sumaré do metrô.
Não deixem para a última
Vai
hora,
ser legal.
tá? Façam a inscrição previamente, tirem as dúvidas, até porque se deixar para aparecer lá no dia, corre o risco até de estar lotado.
Não, aí não vai
Então...
ter. Vai depender do se já tiver acabado no Eventbrite, não vai ter mais espaço mesmo,
Não deixem
tá?
para a última hora.
E o e-mail, só reiterando, contato@sphinx.com.br. Vamos lá?
Beleza?
Beleza.
Ô, João, ainda chafurdando nessa grande polêmica social, nessa no ele sim, ele não, que estamos aí ao longo dos últimos meses, nós começamos a abordar esse assunto, que vamos deixar bem claro, hoje o programa não é mais sobre isso. Se vocês querem saber até um pouco como nós pensamos sobre essa situação, gravamos os últimos 4 programas tratando esse assunto. Primeiro explicando um pouco a contextualização com o equinócio de primavera, depois falando até sobre o mapa do dia do primeiro turno das eleições. Depois fizemos um programa sobre manipulação, abordando a ideia de alma, grupo e efeito manada. E, por fim, fizemos um programa chamado de Além do Certo e do Errado.
Além do Certo e do Errado.
Esse programa, acredito que, para bom entendedor, ele deixa muito claro a nossa visão sobre esse tipo de assunto. Mas, no primeiro desses programas, quando o João trouxe o mapa, ele veio fazer uma leitura, sob o viés da astrologia, do que seria um mapa da primavera que iria começar, que estamos agora.
Trazendo as tendências para esse período.
Analisando essas tendências, o João foi explicar um pouco de quadratura, trígono, oposição,
casa. E muita gente falou, olha, não entendo disso, realmente você tem razão.
A nossa ideia é desmistificar mesmo, a nossa ideia é fazer com que esses temas sejam acessíveis para todo mundo.
Com certeza.
Então resolvemos aproveitar que temos um astrólogo aqui entre nós, né? O João, para quem não sabe, é um astrólogo de mão e mente muito cheias.
Obrigado.
E nós resolvemos hoje conversar um pouco sobre essas noções básicas e introdutórias da astrologia. Até para quando o pessoal fala o que é uma casa, o que é uma oposição, o que é uma. Enfim, aquele monte de conceitos lá e tal, que eu confesso que ainda não transito com toda a segurança no João, mas eu acho que é uma ferramenta brilhante.
Ah, é
Brilhante.
maravilhoso.
João, então para a gente começar já aqui, eu queria que você contasse um pouco para nós dessa ideia, né? O que é essa astrologia? Como surgiu? Fala muito, o pessoal acha muito que a astrologia é aquilo que está na revista, né?
O
O horóscopo
horóscopo da
da semana.
revista, né?
Ainda não tem toda a credibilidade que merecia, mas se a gente pesquisar um pouquinho de história, a gente descobre que
Na
antigamente.
verdade, desculpa, pode falar.
A gente descobre que antigamente todo grande rei, todo imperador, todo mundo tinha o seu astrólogo do
Será
lado
que só
ali.
antigamente?
Muito bom,
Então, é claro.
é verdade.
Claro.
Conta um pouco para nós, então.
Faz parte do jogo. Faz parte do jogo desmoralizar, né? A astrologia, assim como as outras ciências herméticas, né? O que é uma besteira, né? Essas ciências, e são ciências tão acessíveis a todo mundo. Bom, a astrologia é uma ciência antiquíssima. Se perde, como diz naquele linguajar poético, se perde na noite dos tempos, né? Na Atlântida, a quarta raça-mãe Atlante, período ciclo evolutivo anterior ao nosso, já existia. Bom, enfim, sempre existiu, né? Mas vamos trazendo para o contexto mais atual, no contexto do nosso atual ciclo evolutivo. A astrologia foi muito estudada e desenvolvida na Índia, né? Se chama astrologia védica. E depois os povos que foram, as civilizações que foram surgindo, a astrologia foi se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, entre os persas, né, os caldeus, aquelas civilizações que surgiram ali na Mesopotâmia, assírios, caldeus,
Babilônios.
babilônios, né? Aquela religião antiga, o zoroastrismo, né? Que é ligada a uma ordem antiquíssima, uma ordem oculta antiquíssima, a ordem dos magos da Caldeia. Todos grandes astrólogos. Foram esses magos que iniciaram, os hebreus, né? Depois os hebreus se tornaram senhores da astrologia também. Os egípcios também, a mesma coisa. Era um conhecimento muito, muito vinculado ao esoterismo, ao conhecimento iniciático, né? Depois passou para os gregos, né? Aí, pô, nos gregos já é absolutamente associado à mitologia. O conhecimento da astrologia, da mitologia, do tarô, são vinculados.
Eu acho que ficou mais coroado ainda depois com o
Gre
Império Romano, né?
grecos, romanos, sim, porque aí através do Império Romano, da mitologia romana, que é co basicamente cópia, um tulco da grega, né? É a mesma coisa, chegou até nós. O Ocidente, lembrando também que a astrologia é uma das chaves, né? Uma das 7 chaves do conhecimento sagrado. As outras, não sei se eu vou
Você
me
vai
lembrar de
lembrar?
todas, né? Mas é a geometria, a matemática, a história, a biologia,
Biológica.
chave biológica, chave alquímica,
Alquímica.
né?
Eu não tenho todas as na cabeça. Se eu pintar aqui, eu
Biológica,
vou.
enfim, né? Mas é uma das sete também.
Uma coisa que eu acho super relevante e vai muito ao encontro do próprio tema da sua palestra no próximo dia 27, se a gente observar, a mitologia romana é quase uma fusão da mitologia grega com a astrologia.
É,
Né?
sim.
Afinal, os grandes deuses do panteão romano têm o nome dos planetas.
Sim,
Né?
sim.
O Zeus virou Júpiter, enfim, aí eu nem vou
Crono,
lembrar tudo.
Saturno, sim.
Tem coisa pra caramba.
Hermes, Mercúrio.
Mercúrio.
E existem também o quê? Os correspondentes nas outras mitologias,
Vênus
na mitologia.
Afrodite?
Vênus,
É Afrodite, né?
Afrodite. E tem as outras correspondências também nas outras mitologias, na mitologia egípcia, entendeu? E nas outras, na mitologia nórdica também, né? Odin, nas mitologias célticas.
Odin seria o quê? Saturno?
Oi?
Odin é Saturno?
Odin, eu não sou muito familiarizado com a mitologia escandinava, mas eu acho que Odin é Júpiter, né?
Eu
Zeus.
imaginava que
Se
seria
alguém estiver errado, alguém vai
Thor, né?
corrigir
Pelo
a gente.
trovão, e
Ou
Zeus.
Thor.
Enfim.
Porque Odin foi o Manu dos
Dos nórdicos.
germânicos, né? Dos nórdicos, tá? Mas existe. Ah, essa é verdade, é Thor, porque inclusive o dia quinta-feira, que é o dia de Júpiter, é Thursday, né?
Donnerstag.
Eu vou
Ô,
pesquisar.
João, me corrija aqui, por favor. Sob o meu ponto de vista, de alguém que estuda muito superficialmente astrologia, mas reconhecendo um pouco da importância dessa ferramenta, onde eu enxergo a lógica dessa correspondência? É exatamente no termo correspondência. A gente aprende no princípio hermético da correspondência que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Na época do Núcleo 37, nós fizemos muitos programas explicando que sobre uma origem teosófica haveria a existência una manifestada com seus três aspectos e evoluindo em sete etapas. Usando esse conceito básico e aplicando a correspondência, nós entendemos a nossa própria constituição.
Sim.
Nós entendemos, então, que teríamos sete veículos, sete estados de consciência. Que se
Sete
projetam,
corpos.
sete corpos, que se projetam de um jeito, vamos dizer assim, mais próximos, nos nossos sete chakras, sete centros de energia, né? Sete vórtices de energia que vitalizam e criam as conexões exatamente do que seria a matrioska, né? A boneca russa, ou seja, na nossa unidade. Cada um desses nossos sete veículos, mesmo dos sete chakras, é regido. Pelo que seriam um desses sete planetas sagrados da astrologia. Então, isso por si só já estabeleceria uma conexão daquilo que nós chamamos dos nossos veículos, cada um correspondendo a uma parte da nossa realidade, com essas tônicas. O que é outra coisa importante, agora, até antes de eu concluir esse raciocínio? Signos do zodíaco, que são elementos. Componentes da astrologia, nada mais são também do que convenções. Correto? Então, quando
São
nós.
símbolos, né?
Isso.
Arquétipos.
Arquétipos que, por convenção, então, foi convencionado que aquele conjunto de estrelas seria Gêmeos. Né? O que representa ali é exatamente uma tradução, uma concretização daquele símbolo, daquele arquétipo.
Sim.
Certo? E que foi convencionado, vamos dizer assim, por um grupo de pessoas que é Gêmeos. Né? Aí tudo bem, depois. Pesquisando na mitologia, a gente vê um pouquinho da história, ou seja, da tradução desse arquétipo. E quando nós nos identificamos através dessa correspondência, as possibilidades de ampliação de consciência são absurdas.
Sim, esse é o segredo, né? Esse é justamente o segredo.
Por
Não,
favor.
pode falar.
E o que que eu acho legal disso tudo? Então, quando a gente fala, tá, mas e aí? O que que isso tem a ver, por exemplo, com um mapa natal, por exemplo? E, poxa, se a gente pensar então que aquilo é uma fotografia do momento, por exemplo, em que o João nasceu.
Ou que você nasceu.
Ou, né?
Ou do momento agora.
Do momento agora, quando você vai fundar uma empresa, quando você vai celebrar um relacionamento. Enfim, uma fotografia da posição dos astros e das interações entre eles naquele preciso momento. A partir da reflexão sobre essas interações, essa posição, tal e tal, tal, e o mergulho profundo nesses arquétipos, ou nessa mitologia, ou nesses arcanos, nós conseguimos entender quem nós somos, quais as nossas possibilidades, quais as nossas dificuldades.
As nossas tendências, exatamente.
E que caminho a gente quer trilhar.
É a nossa esfinge. Né? É a nossa esfinge. Exatamente. E aí, através do nosso livre, vem as tendências que vão ser matizadas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Né?
Agora você... Eu vi que a sua cara... Ficou com muitos macaquinhos no sótão. A hora que eu estava falando um pouco disso, sobre esse símbolo, sobre essas convenções que resultaram nos signos.
É que eu não vejo como convenções, né? Mas vejo como aspectos simbólicos do próprio desenvolvimento, da própria evolução do cosmos, do universo e da humanidade. Aí vem até a cosmologia, a cosmogênese como os mistérios maiores, né? E a antropogênese como os mistérios menores. E você traz até, você trouxe o princípio da correspondência como uma das leis herméticas, né? Que trata justamente do macrocosmos, mistérios maiores, e o microcosmos, mistérios menores. Tá? Então, nós, seres humanos, como microcosmos, como projeções do macrocosmo, olha que coisa fantástica isso, né? Nós somos microcosmos, então nós somos pequenos universos. Então essas forças, que na verdade são consciências, os planetas sagrados da astrologia, eles estão dentro da gente, estão dentro da nossa constituição, estão dentro dos nossos corpos, dos nossos estados de consciência, cada um regendo uma parte. E de acordo com o nosso horário de nascimento, com a nossa carta natal, aquilo vai trazer tendências e possibilidades. Que você, trabalhando com consciência, você pode ali ir decifrando os seus mistérios. Tá. Né? Você vai decifrando a sua esfinge.
A sua esfinge.
E o que é a esfinge? A esfinge é aquela que guarda os mistérios da nossa própria alma. Então você vai decifrando os mistérios da sua alma. Por isso que chama mapa, porque é um ponto a ser decifrado, né? E você não decifra um enigma, pelo menos não normalmente, muito, de uma maneira muito rápida. Não, é um processo gradual, é um processo de vida-consciência, é um processo de iniciação, de autoconhecimento. Lembra do oráculo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo?
Sim. Né?
É um processo gradual de ganho de consciência, de conquista de consciência, de transformação de vida e energia na vida consciência.
Jamais em destino, né?
Jamais em destino, né? Jamais em destino se você simplesmente se torna um joguete, você não tem o controle da sua vida.
Uhum.
É curioso porque você trouxe até o exemplo de Gêmeos, né? Da constelação de Gêmeos, ligada ao mito de Castor e Pollux, né? E o arcano do tarô que é associado ao signo de Gêmeos, que rege o signo de Gêmeos, é justamente o carro, o vitorioso. Então é aquele que decifra os mistérios da sua própria esfinge, entendeu?
Que conduz.
Que conduz.
Né?
É o telema da tradição. Não sou conduzido, eu conduzo.
Uhum.
Então é o sentido de você conduzir a sua própria vida. Né? Porque aí se você deixa o carro correr sozinho, aí realmente você acaba se tornando joguete dos deuses, né? Joguete dos deuses, expressos arquetipicamente na mitologia e logo na astrologia, que no fundo é a mesma coisa também, né? E o que os mitos trazem são justamente aspectos inconscientes ligados a esse planeta, ligados a determinado signo, como constelação, enfim. Aí você faz todas as associações.
E aí que dá o negócio, né? Porque, imagina, no mapa, pelo que eu pude ver, são alguns conjuntos de informações que o cruzamento entre elas vão dando essas chaves. Então são o quê? São as casas.
São 12 casas da mesma razão dos 12 signos zodiacais.
Só que o que é curioso é que nós encontramos no mapa tanto as casas, que são exatamente os espacinhos que tem, né, esses 12 espacinhos, mas os signos soltos também por ali. Então nós temos as casas, os signos e os
E os
planetas.
planetas transitando em determinado signo, em determinada constelação.
E aí, por exemplo, você como astrólogo, você interpreta, são essas três coisas, são esses três fatores que se entrecruzam?
Essencialmente, sim, existem outros pontos também a serem levados em consideração, a serem interpretados.
Seria o quê? Quíron, Lilith, cauda do
Ah,
dragão, cabeça do
com
dragão.
certeza, outras coisas também, outros pontos. Mas essencialmente é você observar o signo onde o planeta está transitando, a casa zodiacal, que vai matizar aquela experiência, né? Como se fosse um palco, vamos dizer assim. Entendeu? E os aspectos que esses planetas formam entre si, que podem ser aspectos de conjunção, quando eles estão, o planeta está muito próximo um do outro. Então, um influencia o outro diretamente, certo? Ou podem ser aspectos tensos, desafiadores, aspectos a princípio tensos, porque nós temos sempre que observar a
A
polaridade,
polaridade,
não
outro princípio
existe,
hermético aí.
né, a polaridade. Então, aspectos a princípio tensos, desafiadores, como quadratura, como oposição, e aspectos a princípio benéficos, aspectos a princípio fluentes. Que é o caso do sextil, do trígono, entendeu? E aí você faz o quê? Você faz a interpretação levando em conta esse contexto, né? E levando também, como você trouxe, outras questões
E deixa eu até
presentes.
aproveitar e já fazer uma pergunta para você. Tem muito aquela questão, né? Se são 7 planetas sagrados, se são 10 planetas sagrados. Qual que é a dos três últimos planetas para dar um pouco desses comentários, enfim?
Vamos lá. Os sete planetas sagrados são sete planetas tradicionais da astrologia, que vão de Sol até Saturno. Então,
Incluindo Lua.
Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter e Saturno são os sete. Na razão do cabalístico número sete.
E é curioso
O
que.
arcano sete novamente. O sete sendo o número da evolução.
O que eu acho muito curioso que, nesse aspecto, a Terra não é considerada.
Sim, é porque existe um jogo aí,
Né? Porque ela
entendeu?
até é o
Porque
ponto de referência disso tudo.
no caso somos nós
Exato.
mesmos. É o nós, é o João, a Ademir, é cada um de nós, entendeu? Tendo a Terra como se nós fôssemos a
É o
Terra,
ponto de partida mesmo desse.
né? E ocultamente você leva em consideração a Terra como Marte,
Marte. Eu
né?
acho que
Porque
até a gente pode fazer um programa
Marte
depois sobre isso.
representa a alma da Terra.
Literalmente a noção do
É
quaternário,
O
né?
filho, né? Na Trindade é o filho Marte.
Arcano 11.
O arcano 11, exatamente. E existem os três planetas que nós chamamos dos gigantes, né? Os geracionais,
Geracionais.
que são Urano, Netuno e Plutão. E representam forças mais, consciências mais misteriosas, mais espirituais. Por isso eles têm uma influência, sobretudo sobre os ciclos. O trânsito deles é muito lento. E eles têm uma influência maior sobre os ciclos, sobre a humanidade como um todo. A gente pode associar, podemos fazer uma associação, Ademir? Inúmeras associações podem ser feitas, mas nós podemos fazer uma associação mais direta com relação a nós, como os sete planetas tradicionais, do Sol a Saturno, como os mistérios menores, tá? Relacionados à nossa alma. E os três geracionais, Urano, Netuno e Plutão, como planetas ligados à nossa função, ao nosso grau evolutivo, da nossa conexão com o todo. Mais ou menos por aí. Entendeu?
Olha.
Então são 10 planetas. Aí existe também a associação direta, a relação direta com a Kabbalah, com a árvore da vida.
É isso que eu pensei agora.
Quantas sefirot existem? 10, né? São 10 sefirot.
E sabe o que eu acho mais
Dez é
legal
um
disso
número
tudo?
sagrado, né, também.
o fator de complementariedade entre essas diferentes ferramentas. Então, se você olha a Cabala e utiliza a astrologia, você ainda utiliza o tarô e vai usando uma para complementar algumas, entre aspas, é sempre bom deixar claro, lacunas de cada uma delas, sai um resultado muito bacana.
Elas são absolutamente complementares e a chave, né, simbólica, arquetípica, está nos mitos. Aí os mitos trazem toda a parte inconsciente desse determinado planeta, dessa determinada constelação, que é um signo, com relação a cada uma, a cada um dos arcanos do tarô, entendeu? A cada uma das sefira, cada uma das sefirot da Kabbalah, enfim, aos elementos da alquimia, e aí as relações são infinitas.
Vira quase como se fosse a leitura iniciática das civilizações ao longo dos séculos,
Com,
né?
Com certeza, é isso mesmo, sem dúvida.
Bom,
é muito legal, passou rápido, hein?
Já acabou. Se vocês acharem até interessante, podemos continuar em próximos programas.
Ah, sim.
Toda semana que vem não dá, porque nós teremos a nossa convidada, mas continuem dando essas dicas, os temas que vocês querem que nós abordemos, tem dúvida, tem comentário, joga para nós. Fechou?
É isso.
Gente,
não tenho que mistificar.
Muito obrigado.
É desmistificar, tá
bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por nos colaborarem conosco nesse projeto e até sexta que vem.
Até sexta que vem, pessoal. Valeu!